Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém. Às vezes eu fico pensando como será um louvor da gente no céu. Que se aqui na terra, pode sentar todos, se aqui na terra já é gostoso demais ficar adorando a Deus, você imagina diante do coro de anjos, que perfeição não deve ser o louvor a Deus nos céus. Eu anseio chegar no céu por muitos motivos, um deles é esse: eu quero ver como é o coro angelical. Eu quero ver como é que se adora em estado de perfeição. Aqui a gente, para ter um louvor mais ou menos bonitinho, a gente ensaia horas, né? Os meninos ralam para ter um louvor mais harmônico. Mas lá no céu tudo é perfeito. Isso aí, imagina. Vai ser tremendo. Queridos, queríamos louvar a Deus pelas experiências que tivemos no retiro. Quero agradecer a Deus por você que foi e prestigiou um evento macro da igreja. Quero lamentar pelos que não foram, senti falta de muitos amigos, amigos que eu gostaria que estivesse lá conosco, mas que por algum motivo resolveram não ir. Mas nós sentimos falta deles lá. E eu queria dizer para você que não foi, que eu já estou orando para que no próximo você não falte. Nós queríamos louvar a Deus também por aqueles que respeitaram uma regra de não tendo vaga, porque muitas pessoas deixaram para fazer a reserva de última hora, não apareceram lá por aparecer, não é? Porque nós já estávamos com uma lotação muito, muito comprometida lá, e a dona do local do evento pediu para que a gente fechasse mesmo as porteiras do local para que não fosse aparecendo pessoas que não tinham pago a entrada, e de repente faltava até cadeira para as pessoas sentarem se todos os que queriam ou que conversaram conosco durante os dias do evento tivessem ido. Foram dias maravilhosos, sentimos a presença de Deus. Deus nos falou profundamente. Queria pedir a algumas pessoas que voltaram do retiro e deixaram na sala 4, que é a sala de jovens, colchonetes, barracas. Queria pedir para você tirar durante essa semana, entre segunda e terça-feira, essas coisas que você deixou ali naquele local, porque ali funciona uma classe de escola dominical. O outro dia já fizemos uma arrumação, os meninos começam a colocar coisas ali, daqui a pouco fica aquele entulho. Fica até feio. Num domingo você recebe uma visita na igreja e está aquela bagunça na classe. Hoje de manhã eu entrei lá, está quase pior do que no dia que eu mandei limpar tudo e relocar as coisas para uma outra sala. Então, se você puder pegar a sua barraca, ou o seu colchonete, o seu travesseiro, eu vi travesseiros vários lá. Era bom que você pegasse, de preferência hoje. Porque você não tem que dar uma outra viagem na igreja, não é? Seja esperto, você vai gastar gasolina se você vier amanhã. Se você for hoje no final do culto lá, eu sou capaz inclusive até de te ajudar a carregar as coisas que tem lá e colocar no seu carro, se você precisar. Só para a gente deixar as coisas organizadinhas ali, tá bom? Continue orando pelo final da obra ali na frente, ainda falta a gente concluir algumas coisas. As classes de escola dominical, Deus tem nos abençoado. Nas escolas dominicais, as classes estão cada vez mais repletas, mas nós precisamos liberar as salas lá de cima, para que a gente possa remanejar classes e que a gente possa acomodar outras. Tem classes que precisam ser divididas, multiplicadas de tanta gente que tem. E nós temos professores prontos, o problema era espaço físico. Temos o espaço físico pronto, mas falta alguns detalhes: ar-condicionado, pintura, cadeiras, e essas coisas demandam investimentos, e devido ao grande investimento que a gente fez da pavimentação total da igreja, nós no popular alisamos, mas Deus haverá de ser bondoso conosco, que nos dará a condição de a gente agora concluir a pequena parte que falta, né? mais etapas e etapas maiores a gente já venceu. Tem um fabricante de cadeiras aqui em Maceió, que se instalou aqui em Maceió, o dono é até amigo do Everton aqui da igreja. Ele trouxe uns modelos de cadeira bem bonitos, irmãos. Estão, tá ali fora, na entrada da igreja. Se você quiser, depois você pode vir. Nós estamos orando para Deus nos dar aquelas cadeiras aqui. Pensou? Você sentado bem confortávelzinho, essa cadeira é chata, não é? Você fica deslizando, você começa ereto, meia hora depois você está lá todo troncho, não é? Mas nós estamos orando e Deus vai nos dar vitória, irmãos. Eu creio nisso. Para isso, basta a gente permanecer na vontade de Deus. Mas nós vamos começar a ministração nessa noite. Eu vou pedir o Paulinho para soltar o slide, tema da mensagem. Eu vou aproveitar, antes de nós começarmos a ministração, irmãos, dar uma notícia da Isabel, porque algumas pessoas acompanharam a saída da Isabel hoje de manhã aqui para ir para o hospital. A Isabel, ela é a presidente da Junta Feminina dos Batistas Independentes no Brasil todo. E ela está aqui em Alagoas já há 15 dias, uma semana e meia. Ela veio organizar o evento que vai haver o ano que vem. A cada 2 anos, os batistas, eles fazem uma convenção nacional onde todas as mulheres se reúnem. O ano passado foram várias mulheres daqui para a convenção nacional, que foi Caldas Novas, não é? E ela está aqui justamente organizando já a convenção do ano que vem. Mas aproveitando que tinha o Dia Internacional das Mulheres, bom citar nessa noite, né? Bom citar o Dia Internacional das Mulheres, que foi ontem. Ela ficou aqui para ministrar uma palavra no evento que houve da Cibisa, da convenção estadual, com todas as mulheres. A igreja estava repleta aqui ontem. Essas flores, essa ornamentação tão bem caprichada e feita pela Rosângela e a Osmaria, a sua equipe, foi por causa desse evento de ontem. E ela saiu daqui hospitalizada, o pessoal estava com suspeita de dengue, mas ela medicada lá, fez alguns exames, o médico afastou a possibilidade de dengue. Ela está intoxicada de alguns remédios que ela tomou. Ela só tem um rim, e aí já fica com essa facilidade de ir tomando vários remédios, se intoxicar. Tomou soro a tarde toda, não veio para a igreja hoje porque o médico recomendou repouso, porque amanhã ela vai estar voltando para o estado de origem dela, não é? Santa Catarina. Então, se vocês puderem orar hoje de noite por ela, para que Deus possa restabelecer sua saúde de vez, é cristão e é recomendável. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Deixa aí aberto no capítulo 53. Hoje temos a Santa Ceia. Faremos hoje aquilo que Jesus mandou fazer, né? Nos reunirmos para lembrar o que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Nós vamos estar falando hoje de como Deus constrói vitórias. Por que isso é importante? Na minha ótica de pensar e no compartilhar do Espírito Santo de Deus comigo durante toda essa semana. Isso é importante porque a gente aprende a celebrar, conquistar, lutar por vitórias de uma maneira completamente humana. E as grandes vitórias que o crente ele conquista para si em suas vidas não tem muito a ver com aqueles parâmetros de conquistas humanos. Não são pelas mesmas vias e pelas mesmas estradas que a gente trilha para receber as vitórias humanas em relação às vitórias espirituais que nós alcançamos com a ajuda de Deus. Como o caminho é outro, nós vamos estar meditando um pouco nisso nessa noite, antes de pararmos para refletirmos na Santa Ceia, para tomar do cálice e comer do pão que é símbolo do sangue e do corpo de Jesus. E pensando em vitória, nós queríamos definir que vitória sempre é a conquista de alguém sobre o seu opositor. Se alguém se sobrepõe a uma outra pessoa que lhe era seu oponente, a gente chama isso de vitória. O efeito que a vitória exerce sobre uma pessoa é único, não é? Você recebe uma descarga de endorfina, de adrenalina, de noradrenalina, de outros hormônios tão forte, que se você está debaixo da ação de uma vitória intensa na sua vida, por exemplo, Você pode perder o sono e não conseguir dormir. Você pode perder a fome debaixo de uma vitória muito grande que você conquistou e não comer. Você é capaz de cometer uma insanidade. Por exemplo, o que o Josué, o pastor Josué, que estava pregando no retiro, estava falando, é um ato de insanidade. Ele estava contando que ele, entrando numa cidade onde ele morou no lixão, ele catava lixo todos os dias, mas agora, entrando naquela cidade de avião e andando na primeira classe, disse ele no acampamento que quando ele olhou de cima e ele viu o lixão, que ele havia tantos dias ido ali para catar lixo e sobreviver, disse que ele não se conteve, ele encheu o pulmão de ar e ele gritou um glória a Deus dentro do avião em um som muito alto, a ponto de as aeromoças e os comissários de bordo virem na direção dele perguntando se ele estava passando mal. E quando ele disse que não, que era apenas uma visão que ele estava tendo, as aeromoças recomendaram que ele não fizesse mais aquilo, porque é um ato de insanidade, né? Mas é bem comum das celebrações de vitória, não é? Às vezes eu estou no escritório, aí quando aparece um pedido interessante, aí eu... não é? Quando a gente fecha um pedido interessante, quando a gente ganha uma alma para Cristo aqui, né? Aquela sensação alegre, poxa vida, uma vida não vai mais para o inferno. Uma vida foi arrancada das mãos de Satanás e agora pertence ao reino de Deus, né? A hora da vitória, ela é profundamente inebriante. E a gente precisa administrar essas coisas, para a gente saber, inclusive, que elas provêm, todas elas, elas provêm de Deus. Mesmo o ímpio, debaixo de vitória, foi o Senhor que concedeu vitória a ele, porque a Bíblia diz que o sol brilha para bons e para maus. Se Deus quiser fechar o sol para os maus, a vitória para ele também. É só que ele não sabe disso. Você é muito mais esperto do que o ímpio, porque você sabe disso, que todas as vitórias que você tem conquistado na sua vida, elas vêm com a ajuda de Deus. Esse negócio de vitória é uma coisa assim tão apaixonante, que, por exemplo, dia de domingo, se você for observar em qualquer país do mundo, vamos que tem países que os gostos e as aptidões por esportes, elas são bem diferentes. Mas em qualquer país do mundo, aos domingos, os estados estão cheios, com as pessoas gritando para que seus times sintam que, através do labor, do clamor, do grito de guerra das torcidas, os jogadores possam se animar e, de alguma forma, lutar com mais intensidade para que os seus times possam sair vitoriosos dessas disputas. Ninguém vai para um estádio de futebol pensando: ah, eu vou hoje porque meu time vai perder. Não vai, gente. É porque a vitória é um sentimento gostoso de ser partilhado, de ser conquistado. E, obviamente, essa cultura de vitória está impregnada no meio da humanidade, a ponto de que muitas vezes ela passa a ser o valor primário da vida da gente. Isso se constitui um erro, sabe por quê? Porque quando a vitória, para mim, passa a ser mais importante do que outros valores. Por exemplo, eu tenho um emprego, mas para mim, o que mais me interessa é eu ganhar uma promoção dentro do emprego. E aí eu começo a trabalhar tanto para ganhar essa promoção, trabalhar fora de hora, trabalhar por dia e por noite, a ponto de pegar um estresse ou deixar de vir à casa de Deus, porque preferi ficar trabalhando num domingo de noite na empresa, quando ninguém está trabalhando nessa empresa no domingo de noite. Aquilo ali passou a ser, aquela obsessão pela vitória passou a ser o Deus da sua vida. Passou a ser mais importante do que você está adorando a Deus. Passou a ser mais importante do que você está dando assistência à sua família. Não é normal essas coisas. E não pense que essas coisas não existem, porque existem em intensidade alta. Muitas pessoas, pelo prazer de ganhar dinheiro, abandonam muitas coisas que são mais importantes na sua vida. O próprio Jesus, em um texto confrontativo, ele disse para um homem que tinha muitas posses, um fazendeiro muito próspero, e que estava falando em aumentar celeiros, porque a cada ano de prosperidade, a sua renda, a renda da sua fazenda, o número de cereais que ele produzia era cada vez maior. Jesus confronta ele dizendo: louco, se hoje pedires a tua alma, para onde irás? para o mundo, ser vitorioso é chegar à frente, é chegar em primeiro lugar, é receber a medalha de ouro, é levantar o troféu, é ver as portas abertas porque ele se tornou vitorioso, é ver a imprensa vindo entrevistá-lo constantemente porque ele se tornou um herói nacional com a sua conquista. Mas será que para nós que somos seres cristãos, que somos espirituais, que temos uma palavra que nos baliza ações, a vitória é conquistada das mesmas formas que são no mundo? Lógico que não. É por isso que estamos reunidos nessa noite aqui, para conversar sobre vitória aos moldes e aos padrões de Deus. Você pode comigo acompanhar esse texto de Isaías, que eu vou passar em tela agora, para depois nós orarmos e estarmos entrando propriamente na mensagem. O texto de Isaías 53:7 diz assim, olha, que ele foi oprimido, e além de oprimido, ele também foi afligido. A opressão tem muito a ver com pressões emocionais e espirituais. Quando Jesus estava indo à cruz, tinha pressão do inferno, mas também tinha pressão muito humana, maligna e humana, pressão política, pressão religiosa, que formava uma opressão. Pressão no espírito, pressão nas emoções, produzem opressão. E Jesus foi oprimido. Não era um castigo apenas físico, senão também espiritual e emocional. E a Bíblia diz que ele também foi afligido. Aí as aflições foram várias. Foi chicoteado, foi castigado, foi crucificado. Mas a Bíblia diz que no meio desses instrumentos de guerra, da hora final da vida de Jesus Cristo aqui, ele se tornou vitorioso com uma vitória. A Bíblia diz que a sua vitória consistiu em ele não abrir a boca, porque ele foi à cruz como o cordeiro ia ao matadouro, mudo. Sabe, muitas vezes perdemos vitórias porque abrimos as bocas, porque murmuramos. Deus já estava com um exército de anjos descendo com a nossa vitória para nos entregá-las em nossas mãos. Mas na hora em que o anjo chegou diante do teto da nossa casa, nos encontrou fora da posição de espera da vitória, de espera da bênção, nos encontrou murmurando, nos encontrou entristecidos, duvidando. A Bíblia diz que ele não abriu a boca, e ele foi como o cordeiro levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Vamos orar? Nessa hora você pode abrir a boca. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é um manual de vida. E todos os dias, quando precisamos aprender alguma coisa para viver uma vida vitoriosa aqui na terra, nós temos na tua palavra ensino, trilhos e corredores pelos quais nós podemos passar, e alinhando as nossas vidas com a tua vontade, que estão nesses corredores da tua palavra, nós conquistaremos não apenas a nossa vitória, mas conquistaremos sobretudo a sua aprovação sobre nós, que é o que estamos buscando intensamente nas nossas vidas viver. Queremos um dia, naquele dia precioso, naquele que será o melhor de todos os dias, o mais significativo dia que já houve nessa terra, o dia em que a trombeta ecoará no céu e a tua igreja subirá, queremos achar o nosso nome no livro dos aprovados. E por isso estamos lutando todos os dias, para que essa seja a vitória, que seja a mais das importantes vitórias das nossas vidas. Queremos conquistar a vida eterna, e por isso oramos e queremos aprender na tua palavra, e por isso pedimos inspiração no teu texto santo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Se você é crente, diga amém. Gente, obrigado, Rogério. O Bob Nelson, ele é um dos maiores palestrantes que existe nos Estados Unidos. É um PhD em formação de liderança. O Bob Nelson, ele disse uma coisa interessante acerca do primeiro tópico que nós vamos estar refletindo nessa noite nele.
Existe uma estrada para vencer dentro dos padrões cristãos. E o Bob Nelson, ele é um palestrante e é um cristão. Ele escreveu um livro muito interessante, eu recomendo a leitura desse livro a todo mundo que quiser ler um bom livro. Esse livro, ele diz assim, faça o que deve ser feito. É fantástico esse livro. Ele preconiza que, nesse livro, que a vitória é algo que pode ser alcançado se você fizer o que é certo. E se você fizer o que é errado, você não vai chegar à vitória. Você vai pegar um outro atalho e esse outro atalho não te levará à vitória. E nesse livro ele diz uma coisa interessante. Depois de formar uma carreira de sucesso e de se projetar nos Estados Unidos a ponto de ser consultor e formador de grandes profissionais para empresas tais como Microsoft, Intel, General Motors, Ford, Samsung e tantas outras corporações que lá tem filial nos Estados Unidos, ou que ele vá palestrar em qualquer país onde essas empresas têm filiais ou afiliadas no mundo. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, que depois que ele alcançou o sucesso na sua carreira, chegou ao topo da sua carreira, ele começou a aprender que os primeiros empregos da vida dele, aqueles que ele não dava muita importância, ele disse que começou a carreira dele fazendo de tudo um pouco. Diz que vendeu sanduíche em hamburgueria, diz que vendeu livros em livraria, foi caixa de loja de conveniência, diz que foi supervisor de escoteiros num acampamento de escoteiro, e por aí vai. Teve alguns empregos na sua adolescência, o pai era pobre, ele teve que trabalhar cedo para ajudar na manutenção da casa, até que pôde, enfim, terminar o curso da sua faculdade e pôde exercer uma profissão. Mas ele, começando a trabalhar desde cedo, ele disse que durante muito tempo ele achava que aqueles empregos não tinham colaborado muito com ele, mas do topo ele observou que aqueles empregos, eles foram os verdadeiros alicerces que deram sustentação às vitórias profissionais que ele alcançou lá na vida. E uma das coisas que ele narra nesse livro, e é muito interessante a narrativa, ele disse que ele estava num caixa, na época em que ele trabalhava nessa loja de conveniência de um posto de gasolina. E aí ele estava num caixa quando um gerente da companhia de petróleo que gestava aquela loja de conveniência e aquela bandeira daquele posto, ele chegou e viu ele conversando em um horário assim, intermediário do expediente, não tinha ninguém comprando na loja, ele estava conversando com dois outros funcionários, batendo papo, e ele disse que quando o gerente chegou, ele não disse absolutamente nada para ele de forma oral, ele só fez assim para ele e chamou ele para segui-lo. E ele disse que saiu atrás do gerente, porque sentiu que ele estava chamando, e o gerente foi passando prateleira por prateleira e observando que tinha alguns produtos que estavam completamente fora do lugar, outros estavam dispostos de uma forma disfuncional, não estava aparecendo para o cliente. Ele conta uma coisa interessante, ele diz o seguinte, que por exemplo, as balas que as crianças, elas são ávidas por consumir, em uma determinada prateleira ele havia disposto em uma altura que as crianças não viam. Já viu como é em loja de conveniência de posto de gasolina? Você chega num caixa, Wellington, para pagar alguma coisa na loja de conveniência, as balas que as crianças consomem, elas estão bem baixinhas assim, ó. Então as crianças chegam com o pai, na hora em que elas chegam para o pai pagar alguma coisa no caixa, na frente da visão dela tá as balinhas que elas tanto gostam. Não existe inocência nenhuma nisso, irmãos, existe marketing. Alguém estudou e percebeu que colocando naquela altura iria alcançar mais facilmente a visão das crianças e as crianças iriam pedir para os papais aquelas balinhas que estavam ali. E aí, a cada vez que ele notava que tinha uma disposição errada de mercadoria, ele falava para o Bob, de forma gesticular, ele disse que aquele cara passou meia hora ensinando coisas que ele já fazia no dia a dia, só com gesto, não falou uma palavra. Ele disse que quando aquele cara saiu, ele estava profundamente irritado. Porque ele disse que todos os dias de manhã, quando ele chegava, era exatamente isso que ele fazia, tirava o lixo da lixeira, arrumava as mercadorias, dispunha as mercadorias nos melhores ângulos. Mas depois, no desenvolver e no desenrolar do dia, as pessoas pegavam nas mercadorias, mudavam de posição e por aí ia. E ele não tinha feito aquilo naquela hora, mas tinha feito no começo do dia. Mas ele disse que lá na frente, quando ele estava no topo da vida profissional dele, ele percebeu o grande ensino que aquele cara tinha dado. É que o que a gente deve fazer, não deve apenas fazer. O que a gente deve fazer sempre, se a gente quiser alcançar a vitória. Não tem hora para fazer o que é certo. A hora de fazer o que é certo é sempre estar fazendo o que é certo. Mas já percebeu, às vezes a gente gosta muito de vitória. E a gente costuma ter alguma disciplina em algumas coisas que a gente sabe que nos levará à vitória. Mas elas duram alguns dias, algumas semanas, nunca alguns meses. Exemplo, lê a Bíblia, certo ou errado? Lê a Bíblia toda, certo ou errado? Lê a Bíblia toda, opção ou obrigação? Obrigação do cristão. Aí começa o ano. Agora eu estou com um plano de leitura. Eu vou ler a Bíblia todinha esse ano. Aí em janeiro você lê Gênesis. Ah, mas quando chega fevereiro, para cumprir o resto do Pentateuco enrosca. Sabe por quê? Por causa disso que o Bob fala no seu livro. Porque a gente faz o que é certo, mas a gente não faz o que é certo sempre. Primeira coisa que eu queria partilhar com os irmãos nessa noite, para alcançarmos as vitórias de Deus, para Deus nos ajudar a alcançar as vitórias que Ele projetou para as nossas vidas, nós não temos que fazer o que é certo. Ah, não, pastor, então eu vou fazer o que é errado. Não é isso. Você não tem que fazer o que é certo, você tem que fazer o que é certo sempre. Estabilidade é um dos valores que Deus está em busca no meio do seu povo. Já viu que tem crente que tem dia que quando você pega nele assim, capaz de dar choque de tanta unção que ele está naquele dia. Buscou a Deus intensamente durante a semana. Jejuou muito, leu a palavra que foi uma maravilha naquela semana. Se você chega naquela semana perto dele, ele tem uma palavra de ânimo que anima você, que levanta você. Se você precisa de uma palavra profética, ele é capaz de profetizar e em nome do Senhor dizer alguma coisa que você está precisando naquela hora. Se você precisa de algum texto bíblico, ele tem um texto bíblico para lhe dar que naquele dia vai levantar o seu ânimo. Mas na outra semana, quem sabe, você encontra ele e ele está deprimido, precisando de ajuda sua. Sabe por quê? Porque não tem equilíbrio. Uma hora numa montanha, outra hora num vale. Gente, como tem gente assim? Como tem gente que ainda não aprendeu que o que Deus está buscando não é crentes que andam em montanhas e nem crentes que transitam por vales. O que Deus está buscando é gente que busque sempre, que adore sempre, que seja fiel sempre, que procure agradá-lo sempre, que leia a palavra sempre, que esteja disposto a fazer a sua obra sempre, que queira fazer o benefício ao seu irmão sempre, que queira estar preocupado com alguém que está precisando de ajuda sempre, de gente que está querendo vir ao culto sempre. Já notou que tem gente que vem um culto assim, aí passa um mês, vem, todo dia que tem culto ele está aqui, aí daqui a pouco ele dá uma mornada assim. Lá no Apocalipse Deus disse que detesta morno. E é interessante que ele não disse que detesta frio. Sabe por quê? Porque para o frio tem uma esperança. Quem sabe ele não dá uma rajada de fogo no frio e o frio não aquece. Ele também não se incomoda com o quente, porque o quente já é quente e ele gosta de gente quente. Agora o morno é complicado, gente, porque o morno é alguém que quis ser quente, saiu do estado de frio e parou no meio. Quer ver um mineiro com raiva? Diga que ele é o baiano que estava indo para São Paulo e cansou no meio do caminho. Mineiro não gosta de ouvir isso. Mais ou menos uma analogia parecida. Daquele crente que começa com muito íntimo, tinha um objetivo, ímpeto que digo, tinha um objetivo na sua vida, um alvo a alcançar e no meio do caminho parou. O Bob tem muita razão quando ele diz que o segredo é fazer o que deve ser feito sempre. E na palavra de Deus, O que a palavra nos ensina tem muito a ver com isso. Por exemplo, abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 7 do livro de Josué. Eu não vou ter tempo de detalhar essa busca bíblica, mas eu só quero ilustrar o que eu estou querendo mostrar para vocês. O povo tinha andado 40 anos para chegar na frente de Jericó, e Jericó era a primeira cidade de Canaã que aquele povo iria conquistar. Estou certo ou estou errado? Não é isso mesmo? Amém? A conquista de Jericó foi difícil ou foi fácil? Eu vou perguntar diferente. O relatório que os espias deram de Jericó foi um relatório bom ou um relatório péssimo? Depende do ângulo. Se for do ângulo dos pessimistas, eram péssimos mesmo. Mas Josué e Caleb não trouxe um relatório péssimo. Josué disse assim: o povo é grande, de fato tem anaquitas, mas olha, tem plantações fantásticas lá. E nós temos uma promessa de vitória. Deus já nos avisou que vai dar aquela terra. Então não importa quem esteja morando naquele lugar, Deus nos falou que ia dar. Agora, é seguir pela visão ou seguir pela promessa? Se querem seguir pela promessa, nós vamos avançar e vamos conquistar. Se querem seguir pela visão, vocês vão ficar deprimidos igual a esses outros que trouxeram esse relatório negativo. Então, eu concordo que o relatório foi bom e foi mal. Mas eu discordo que a luta, que a batalha e que a conquista foi difícil. Não foi. Aquela foi a batalha mais fácil que o povo de Deus conquistou. Como foi que eles conquistaram Jericó? Rodeando a terra. Deus fez a terra engolir o muro. Quando o muro foi engolido, eles avançaram pela cidade, pegaram um povo completamente paralisados de medo, certificados de que se Deus fez a terra engolir o muro, estava disposto a fazer a terra engolir qualquer coisa, e simplesmente eles se deram por vencidos. Foi uma vitória fácil. Quer aprender a ter vitórias com Deus? Tenha muito cuidado, porque por trás de vitórias fáceis não se estabelece um valor constante de que todas as vitórias serão fáceis na vida da gente. E aí vem a questão que eu estou querendo abordar no capítulo 7 do livro de Josué. A Bíblia começa um capítulo após a narrativa da conquista de Jericó, dizendo assim, olha, no capítulo 7: mas os israelitas, aqueles mesmos que haviam conquistado Jericó, eles foram infiéis com relação às coisas consagradas, pois Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas dela, e por causa disso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então perceba, irmãos, mesmo no meio das vitórias, nós temos que ter muito cuidado, porque as vitórias são tão alucinógenas que elas podem nos trazer, junto com alegria, valores que nos descentram da vontade de Deus. Você percebe o que eu estou dizendo? Eles estavam de posse de uma grande conquista, tinham conquistado a terra de Jericó, mas trouxeram coisas de dentro de Jericó que eram consagradas a ídolos, e Deus havia os advertido que não era para pegar aquilo. E a Bíblia diz que Deus ficou irado com aquela atitude do povo de Israel. E aí, quando eles foram partir para a segunda cidade, eles não consertaram o altar. Aí aprendam um segundo valor nessa noite. Qual foi o primeiro valor? A gente não tem que fazer o que é certo, a gente tem que fazer o que é certo sempre. O segundo valor que nós queríamos aprender e ensinar aqui com o Espírito Santo de Deus nessa noite está muito ligado à batalha contra a terra de Ai, contra a cidade de Ai. É que antes de vencermos as nossas batalhas, precisamos consertar os nossos altares, porque é profundamente antagônico que Deus esteja nos dando vitória sobre vitória se nós estivermos em pecado. Muitas vitórias não se estabelecem nas nossas vidas porque estamos no pecado. Muitas vitórias não vêm às nossas vidas porque vivemos no pecado, porque não consertamos altares, porque não estamos interessados em renunciar coisas que Deus já pediu renúncia nas nossas vidas. Não estamos dispostos a dar a Deus as coisas que fazemos e que desagrada a Ele. E aí eles começam a partir para a segunda cidade, para o ataque à segunda cidade, para a segunda conquista, sem consertar o altar. Olha só o que é que acontece. A Bíblia diz, nesse mesmo texto, no versículo 3 do capítulo 7, que esse povo vieram até Josué e disseram: olha, nós fomos espiar Ai, e diferente de Jericó, não tem muita gente habitando nessa terra. O povo é pequenininho, não tem anaquitas, não tem nenhum gigante, não é um povo de guerra, não é uma cidade fortificada como Jericó. Não estresse o exército mandando muita gente. Pode mandar uns 3 mil soldados, que é o suficiente para vencer aquela cidade. Aí perceba, estavam em pecado. E agora achou, porque aquela vitória de Jericó tinha sido uma vitória muito fácil, que todas as vitórias seriam conquistadas facilmente. Querido irmão, querida irmã, eu tenho aprendido com Deus que as melhores e as mais intensas de todas as vitórias que eu tenho recebido de Deus são as mais difíceis de serem conquistadas. Muitas vezes tem vitórias que, para serem conquistadas, a gente tem que ter uma disciplina de oração, de acordar todo dia de madrugada para orar. Eu me lembro que teve um dia que eu estava querendo comprar uma casa e eu não conseguia comprar uma casa para ir para um lugar que eu achava que era um lugar mais seguro. Eu morava num lugar muito inseguro. Eu comprei um despertador e eu todos os dias acordava 3 horas da manhã para ir orar por aquilo. E eu passei uns meses orando intensamente por aquele projeto, até que Deus me deu aquela vitória. Mas ela custou um preço. Não tem vitórias fáceis diante de Deus. Aí, o que aconteceu? Eles disseram assim: não precisa mandar tanta gente, pode mandar poucos soldados. O povo é pequeno, a cidade é fácil de ser conquistada. A Bíblia diz que eles foram. E o exército de Israel levou uma sova naquele dia. E além de terem apanhado e terem saído corrido de lá, não terem conquistado aquela cidade, ainda a Bíblia diz que morreram 36 soldados do lado dos israelitas. Isso é extremamente difícil de ser aceito. Sabe por quê? Esses 36 homens atravessaram 40 anos agarrados com uma promessa. Eles tinham uma promessa de conquista daquela terra. Foram 40 anos lutando de manhã até de noite, pois quando chegaram na hora da conquista, porque estavam em pecado, aqueles 36 homens sucumbiram, morreram, não desfrutaram da promessa que Deus tinha dado por causa dos pecados de um povo, por causa que achou que as vitórias vinham de maneira fácil. A Bíblia diz que Josué se desespera, e Josué vai até Deus e diz: Deus, não é nem pela cidade que a gente não conquistou, e nem pelos 36 que a gente perdeu, tudo isso é muito triste, mas é pelo teu nome, porque vínhamos construindo por onde passávamos, quando estávamos sem pecado, um histórico de que Deus era conosco, e por onde passa o povo de Deus, passa também a vitória. E agora a notícia que se estabelece no mundo é que o povo de Deus também perde batalha, que o Deus de Israel não é tão forte assim, porque de repente o exército de Israel vai e volta com um saldo negativo de menos 36 e ainda não conquista a batalha. E Deus disse para Josué duas coisas interessantes nesse capítulo 7. Ele diz assim: Josué, isso aconteceu porque vocês estão em pecado. Isso aconteceu porque vocês não buscaram a minha presença, acharam que toda vitória é vitória fácil. E a Bíblia diz que Josué conserta os altares. E no capítulo 8 você vai ver que agora a direção divina, o temor a Deus e a revelação que ele tinha, que aí eu descubro uma terceira coisa muito importante, que lutar sem revelação é sinônimo de derrota à vista. Se a gente tem revelação, se a gente tem visão de Deus, é muito mais fácil da gente estabelecer vitórias nas nossas vidas. Isso, eu estou falando de uma cidade que estava sendo conquistada, mas eu estou falando de vitória em qualquer âmbito. Vitória no teu casamento, vitória na tua vida emocional, vitória no teu namoro, vitória nos teus estudos, vitória na vida espiritual, vitória no teu crescimento espiritual, vitória numa enfermidade que você precisa vencê-la, vitória em tudo. Olha só como eles foram com uma revelação nova. No capítulo 8 a Bíblia diz que o Senhor diz a Josué. Agora o negócio começa com revelação. Diz assim: Josué, primeira coisa que você tem que fazer é não ter medo, porque depois dessa derrota, vocês ficaram tudo amedrontados. O medo produz visões alucinógenas. O medo diminui Deus. Quando o crente tem medo, ele está dizendo assim: o meu Deus não é poderoso. E Josué, ele começa a ser ministrado por Deus em uma área que talvez, se eu fosse caracterizar bem, ela poderia ser caracterizada como se fosse o estopim de uma bomba. A bomba não explode sem um estupim. Nada acontece se você estiver com medo. Crente com medo não combina com Deus que ele tem. E aí ele começa ministrando o coração de Josué. Josué, sem medo, viu? Se você quiser ter vitória na sua vida, é sem medo. Quantas vezes não partimos para batalhas nas nossas vidas, mas já partimos derrotados porque já partimos amedrontados, assustados, atemorizados? Ah, pastor, você está dizendo isso porque você não conhece o que Satanás fez na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás é fichinha para Deus. Deus sopra assim, ó, e ele some. Ele diz: é sem medo, é sem medo. Olhe para o seu irmão do lado e diga assim: é sem medo, irmão, é sem medo, irmã. Mas você sabe quantas derrotas eu já tive? Escuta, vá contar as suas derrotas para Satanás, porque aqui é um lugar da gente só contar a vitória. Eu não quero saber. Eu não quero saber quantas derrotas você já teve. Eu quero saber que Deus me deu uma palavra profética: é sem medo. É sem medo. É sem medo. Outro dia eu estava aconselhando uma moça que queria casar, e ela disse: pastor, eu quero casar, eu vou casar no final do ano. Eu disse: que bom, querida. Aí ela falou: mas eu tenho tanto medo. Eu disse: por quê? O fulano divorciou. Eu falei: eu não divorciei. O outro fulano não divorciou. Eu dei um dobro do número de pessoas que se divorciaram para ela. E daqui a pouco eu disse assim: nós temos uma palavra de vitória. Se fizermos as coisas na direção de Deus, não há o que temer. Seremos vitoriosos sempre. O nosso Deus é Pai e Ele tem prazer de nos dar vitórias em nossas vidas. Olha só o que Deus disse. E tem mais uma coisa, Josué: não desanime. Aqui ele está falando do valor da constância. É aquela história do Bob. Não adianta fazer sempre bem um dia, adianta fazer sempre bem todo dia. Porque muitas vezes começamos com muito ânimo, mas daqui a pouco desanimamos, não é? Então tem que ser com coragem, sem medo, e tem que ser animado sempre. Aliás, essa palavra Deus ministra ao coração de Josué muitas vezes. Quando Deus estava anunciando para Josué que ele iria substituir Moisés, ele disse para Josué: tende bom ânimo. Sabe, crente que não anda animado, crente que anda preocupado, é crente que não tem visão de Deus. Imagina, 10 pragas viriam sobre o Egito. Essas 10 pragas alcançariam toda a nação. O que devia ter de crente com motivo de ter medo ali era uma coisa incrível. Mas Deus diferenciou a casa do crente do não crente. A casa do egípcio era visitada com maldição, a casa do crente do lado, o anjo passava e dizia: epa, nessa não. Nessa tem o sangue do cordeiro. Não visita essa não. Não toca nesse aí não. Esse aí tem aliança. Não pode ser tocado nele não. E o anjo passava por cima, não acontecia nada na casa dos hebreus e acontecia tudo na casa dos egípcios. Não desanime. A segunda palavra de Deus a Josué: revelação pura, irmãos. Revelação pura. O cara entra numa faculdade, entra animado no primeiro dia e diz: eu vou chegar até o fim. Aí quando chega na metade do curso, a metade já desistiu. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não é dos que desistem. Você é dos que começam e vão até o fim. Essa desistência de uma grande parte, muitas vezes, querem nos fazer desanimar pelo meio do caminho. Ah, mas tantos já desistiram, eu serei apenas mais um. A Bíblia diz que podem muitas pessoas morrerem e caírem à nossa direita ou à esquerda, mas nós vamos continuar avançando. Porque temos uma palavra de vitória sobre nós. Mas olha a terceira coisa que Deus revela a Josué. Ele diz: Josué, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Veja que palavra. Vamos repetir isso comigo? Vamos dizer de uma outra forma? Diga assim: na hora de guerrear, guerrei com força máxima. Um dia os discípulos foram expulsar um endemoniado, fizeram uma oraçãozinha lá merreca, daquelas de 5 minutos, impuseram as mãos sobre o endemoniado e o endemoniado ficou endemoniado, não deixou de ser endemoniado. E aí vieram perguntar a Jesus e os discípulos: e aí, por que foi que não saiu? Ele disse: porque vocês guerreiam com força mínima. Tem que guerrear com força máxima. Guerreiem com louvor, guerreiem com jejum, guerreiem com a fé, guerreiem com a palavra, guerreiem com a oração. Eu quero ver qual é o demônio que não fica aturdido. Ele vai ter que sair, ele corre. Alguns anos atrás eu estava pregando numa igreja, e na hora que eu estava no meio da pregação, veio um endemoniado na direção do púlpito. Eu parei de pregar e fui expulsar o demônio. A primeira coisa que ele disse foi: não saio. Eu olhei para ele e disse: eu não estou com pressa. Se você quiser demorar um pouquinho, eu vou esperar. Mas você sai sim. E a gente orava, não saía. E orava, não saía. E profetizava, não saía. Eu levantei a igreja, começamos a cantar. Um hino, dois hinos. No segundo hino, ele deu um grito: ah! Não aguento esses louvores! E foi embora. Estribuchou e foi embora. Que lição Deus está nos ensinando, meu irmão? Temos que lutar sempre com força máxima. Se queremos conquistar vitórias de Deus, existe uma regra de Deus. É força máxima. Ah, pastor, eu estou orando. Mas está vigiando? Porque Jesus mandou vigiar antes de orar. Eu estou vigiando, mas está orando? Eu estou vigiando e estou orando, mas está jejuando? Eu estou vigiando, estou orando e estou jejuando, mas dê uma olhadinha para o altar. Porque às vezes a gente está orando, vigiando, jejuando, mas tem umas coisinhas lá na vida da gente que Deus não se agrada e ainda é alimento para o inimigo. É guerrear com força máxima toda hora. Nós temos uma palavra poderosa de vitória. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele sairá de vós. É isso que está dizendo? Não, não. E ele ficará com medo de vós? Não, não. Para quê? Com medo só e pertinho da gente não resolve, gente. A Bíblia diz: ele fugirá de vós. Isso quer dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, é que se ele foge, é porque ele sabe que não consegue se estabelecer contra um crente que está na unção de Deus, altar consertado e usando força máxima. Isso quer dizer que ele tem medo de crente quando o crente está na unção. Isso quer dizer que ele respeita crente quando o crente está cheio de Deus. E aí Deus disse para Josué: faça isso, Josué, e eu entregarei Ai, o seu povo, o rei dessa terra, em suas mãos. Olha só o que Deus diz no versículo 2: e você fará com que Ai e seu rei, o que fez com Jericó e o seu rei, e dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais, e prepare uma emboscada atrás dessa cidade. Deus dá a estratégia militar de conquista, E aí Deus dá um confortozinho. Deus diz, agora vocês podem pegar despojo. É interessante, tinha hora que podia, tinha hora que não podia. E às vezes a gente fica perguntando para Deus, por que um pode, por que outro não pode, por que agora pode, por que amanhã não pode, por que pode para o fulano, por que não pode para mim, por que aquele foi batizado, por que eu não fui batizado, por que aquele tem visão, por que eu não tenho visão, por que você deu um carro novo àquele e o meu carro é uma chebeca, por que você deu uma mulher bem alta para aquele e a minha foi uma baixinha. E a gente fica questionando a Deus toda hora. Meu irmão, se contenta com o que Deus te deu, porque o que Deus te deu é o melhor que Ele tinha para você. Se for, pode aplaudir a Deus com liberdade nessa noite. Se for para ter, que tenha. Se for para não ter, que não tenha. Porque tendo com Deus é bom, e não tendo com Deus também é bom. É interessante isso, né? Uma cidade podia pegar despojo, de outra cidade não podia pegar despojo. A Bíblia diz que Josué, naquela palavra profética de Deus, eles foram. Deus dá a estratégia da emboscada daquela cidade. Olha só como Deus diz. Ele diz, então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai, e ele escolheu 30 mil de seus melhores homens de guerra para guerrear contra aquela cidade, e os enviou de noite para pegar eles de surpresa. E disse, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afaste muito dela. Fiquem todos alertas. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. E quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão pensando que nós estamos com medo. E atraídos nessa perseguição, eles virão todos. Olha só a estratégia. Toda a cidade saía para atacar um pequeno grupo que ia pela porta da frente. Quando esse pequeno grupo saísse para atacar Josué e um grupo que estava com Josué, o restante dos soldados entrariam na cidade e conquistaria a cidade. Deus dá uma estratégia inteligentíssima de conquista, e Josué cumpre, e a cidade de Ai é conquistada. Agora perceba um quarto segredo de Deus nessa conquista: que a cidade não foi conquistada pela força. Os altares estavam consertados, eles estavam usando força máxima, mas a conquista foi uma guerra de inteligência. Deus deu a estratégia. Josué disse que ia atacar a cidade, provocou a cidade. O povo sai, todo mundo, para atacar Josué. Quando sai, a cidade fica vulnerável. Eles atacam, destroem a cidade. Quando eles veem a cidade pegando fogo, aí enfraquece. E aí o povo que está com Josué se volta contra aqueles soldados, e aí vem soldados que estavam na cidade, e soldados que estavam de Josué, e destrói toda aquela cidade. Que coisa fantástica, irmãos. Nós podemos muito quando estamos dentro da vontade de Deus. Mas queremos caminhar para o final dessa reflexão. Eu queria dizer também que para Deus, vencer muitas vezes é não vencer. A melhor de todas as vitórias para o crente é não ter vitórias em determinadas circunstâncias. Como assim, você pode dizer? Eu vou explicar. Por exemplo, Davi estava sendo perseguido por Saul. Existem duas circunstâncias, 1 Samuel capítulo 24, do versículo 1 a 22, e 1 Samuel 26 e 1. Duas circunstâncias em que Saul se vulnerabilizou diante de Davi. Uma numa caverna, quando ele foi fazer a necessidade fisiológica, e uma outra quando ele dormiu num acampamento, num local vulnerável, atendendo uma necessidade física de sono. E aí Davi pega todo o exército de Saul ali naquele estado vulnerável, e podia ter matado Saul, tanto numa situação como na outra. E todas as vozes diziam: Davi, é agora a hora da tua vitória, mata Saul. Se tu matares Saul, Deus vai cumprir o que prometeu a você com Samuel. Naquele dia, se Davi conquistasse aquela vitória significaria uma derrota para ele. Você percebe que para crente tem vitória que é derrota? Eu já vi gente, por exemplo, que desejava muito ter um carro, e quando ganhou um carro, não estava preparado para ter um carro novo, se desviou. Eu já vi gente querendo muito, sonhando muito em ter um emprego. Quando conquistou aquele emprego, se distanciou da obra de Deus. Tem vitória que para crente é derrota. Você tem que viver na unção, meu irmão. Tem que viver orando: Senhor, eu quero muito essa vitória, mas será que essa vitória é a vitória que você tem preparada para mim? É o que você sonhou para mim? Porque eu quero andar no centro da sua vontade. Porque muitas vezes aquilo que aparenta ser vitória é derrota. Olha, um outro dia eu recebi um convite para ir morar em São Paulo. O diretor daquela empresa veio e conversou primeiro com a minha esposa. Porque disse assim: não adianta eu tentar convencer você, porque se eu convencer você e não convencer sua esposa, você não vai querer ir. Eu vou primeiro convencer ela, depois eu vou conversar com você. Me fez uma proposta para ganhar 60 mil reais por mês. E eu falei para ele: não vou nem orar por isso. Ele sabe que eu sou crente, sabe que eu sou pastor. E ele disse: mas rapaz, como não vai orar? Isso é Deus abrindo uma grande porta para você. Eu digo: nem toda porta bem grande é Deus que abre. Às vezes, porta bem grande é o demônio que abre. Eu tenho uma vontade de Deus a estabelecer nessa terra em que eu estou vivendo, e eu não arredo o pé dela até cumprir a vontade de Deus, até na sua última grama. E aí eu dei um não para ele. Dias depois, esse diretor que me convidou, ele foi demitido, mas tudo isso já estava no script, porque ele queria me contratar para ir para o lugar dele. Mas essa empresa, gente, ela entrou numa crise tão grande que uma das primeiras pessoas que eles afastaram fui eu mesmo. Eu já era representante dessa empresa, tinha 17 anos. Eles disseram: olha, estamos numa crise tão grande aqui que nós vamos afastar todos os representantes, vamos conversar por você, que nós precisávamos da sua ajuda aqui, você não veio. E aí me afastou. Você compreende? Agora, fosse eu para lá seguir uma proposta ilusoriamente bonita. Tem vitória aqui para quem tem derrota, meu filho. Ó, quer ver uma coisa? Todo homem é um pouco gaivola para namoro. Todo homem conta vantagem. Ah, eu já tive tantas namoradas quando era solteiro. Estou falando de crente, não. Estou falando de homem do mundo. Mas para crente, a vitória não está em ter muitas namoradas. Está em deixar a única namorada que ele teve apaixonada por ele todos os dias. Eu me lembro que a grande vitória que José teve foi no dia em uma mulher quis se prostituir com ele, a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, e ele, numa terra estranha, sem ninguém vendo, ele disse: não. Não vou fazer isso, porque fazer isso seria ofender o meu Senhor, que tem confiado toda a sua fazenda, todos os seus negócios em minhas mãos. Ele me deixou a direção de tudo em minhas mãos, só não da sua vida, e muito mais ofender a Deus. E eu não te quero. Que coisa fantástica, irmãos. Mulher bonita, mulher cheirosa, mulher sedutora, ninguém em casa. Ela preparou uma grande cilada naquele dia, botou todo mundo para fora, seu marido tinha viajado, ela arquiteta aquele plano, diz: agora ele cai. E José não caiu, porque para José, vencer não é dormir com uma mulher bonita, vencer é fazer a vontade de Deus prevalecer. Para finalizar, irmãos, eu quero dizer que as maiores construções de vitória de Deus, elas são assim, profundamente surpreendentes. Cristo estava na cruz, eu vou chamar o Ministério Louvor para ir se preparando para vir aqui, já estou encerrando. Cristo estava na cruz, e para chegar à cruz, ele foi trucidado de diversas formas. Eu não vou perder tempo contando as coisas que os irmãos já sabem que Jesus passou. Mas eu vou falar de três vitórias que Jesus estabeleceu na cruz, que foram surpreendentes. A primeira de todas as vitórias que eu queria falar que Jesus estabeleceu na cruz, uma vitória de Deus que ninguém contava com ela, estava entre Jesus e dois ladrões. A história diz que um se chamava Gestas e outro se chamava Dimas. O Gestas, olhando para o lado, disse assim: todos dizem que você é filho de Deus, e se você sair daí agora e me tirar daqui, eu vou crer que você é filho de Deus. A proposta de ter fé no filho, a fé salvífica, a fé que muda a sorte, ela teve estendida a Gestas também. Mas para ele, crer em Jesus era sinônimo de ele sair dali e também tirá-lo daquela cruz. Já o Dimas disse para Gestas: não é possível, Gestas, nós estamos debaixo da mesma condenação do próprio Filho de Deus. Nós fizemos coisas que merecíamos para estarmos aqui, ele não. Como é que você insulta o próprio Filho de Deus dizendo isso? Pois a mim me compete dizer que eu tenho consciência, eu estou aqui por causa de meus erros. Você não, você é justo. E quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E aí se estabelece a primeira de todas e as mais, e a primeira de todas e a mais inusitada de todas as vitórias. Porque Jesus olha para aquele ladrão, para aquele bandido, para aquele cara que estava sendo crucificado ali, e mostra um tamanho rombudo da graça. Não tem nada maior do que a graça de Deus no mundo, gente. Não tem nada maior do que o perdão de Deus no mundo. Não tem nada mais profundo, mais eficaz do que o sacrifício de Jesus. E ele diz para o Dimas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se eu fosse porteiro do céu, na hora que Dimas fosse entrando lá, eu dizia: epa, você não, rapaz. Você é um bandido, você foi crucificado. Mas com certeza ele diria assim: olha, Jesus me deu o passaporte de entrada. Ele disse que era para eu entrar ainda hoje aí nesse lugar. Abra esse negócio aí, rapaz. Quem diria que uma pessoa que viveu pecando a vida inteira, simplesmente porque fez confissão do seu pecado na última hora, no último minuto da sua vida, receberia a vida eterna. Mas é assim que Deus estabelece as suas vitórias, de forma inusitadas, de forma surpreendente, de forma contestatórias. As pessoas dizem: como é que pode uma prostituta se converter? Como é que pode aquele adúltero, aquele cara que já fez aquela mulher sofrer, batia nela, espancava ela, agora está dando uma de santo na igreja? Não é santo não que ele está dando não, irmãos. Ele mudou de vida porque Jesus Cristo transformou o seu coração. É? Segunda vitória que Deus estabeleceu na cruz do Calvário foi fantástica, e ela alcançou toda a humanidade. Porque se no primeiro caso, o que Jesus estava ali nos ilustrando é que a oportunidade, ela existe igual para todo mundo. Uns aceitam e outros rejeitam. Quem aceita alcança a vida eterna. Quem rejeita, infelizmente, é reprovado, vai morar no inferno. Mas no segundo, na segunda oportunidade, ele viu que havia soldados que estavam cumprindo ordens das suas lideranças. E aqueles soldados inflamados já haviam feito muito mal a Jesus ali naquela hora. Um minutinho só, Michel Louvor. Já tinha feito muito mal a Jesus ali naquela hora. Mas eles estavam cumprindo ordens. Se eles não cumprissem aquelas ordens, eles iriam ser castigados. Existiam religiosos que estavam influenciados pelo espírito do mal e naquela hora nem estavam se apercebendo dos seus erros. Aí Jesus faz uma oração que é fantástica. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você acredita que eu acredito que houve muita salvação ali para aquelas pessoas que estavam fazendo todos aqueles malefícios a Jesus? Eu acredito. Sabe por quê? Porque Jesus orou. E se orou pedindo ao Pai, o Pai lhe atendeu. Que coisa fantástica, irmãos. Aquela oração de Jesus, ela ribombeia os céus até os dias de hoje. Ela não tinha prazo de validade. Quando ele disse assim: perdoa aos que fazem coisas que não sabem em relação a mim, vale para qualquer tempo, vale para qualquer país, qualquer raça, qualquer estação, qualquer era, em qualquer lugar. Por isso que nós fomos alcançados. Sabe por quê? Porque muitos de nós, antes de nos convertermos, fizemos ou dissemos tantas coisas que desagradaram a Deus, mas Deus nos perdoa e nós estamos aqui para a glória do seu nome. Sabe por que estamos aqui? Porque eu estou, porque você está, porque Deus ouviu aquela oração de Jesus. A última coisa que Jesus fez e que eu queria citar nessa noite, que foi uma grande vitória que ele estabeleceu. Ele olha para Maria. Certamente José não estava mais com vida ali, já tinha falecido, e ele pensa: quem vai sustentar essa mulher? Ele está dilacerado, ele está vivendo dores infinitas. Era para ele estar pedindo por si próprio, para Deus dar um anestésico, atenuar a sua dor, mas ele olha para Maria e diz: essa mulher cuidou de minha vida inteira, ela fez benefícios muitos a mim, e eu não tenho que me preocupar comigo agora, eu tenho que me preocupar com ela. E ele olha para João e diz: João, está aí a tua mãe. Mulher, está aí o teu filho. João, cuida dela como tua mãe. Mulher, aceita ser cuidada por ele como se ele fora o teu filho. Ele vai, mas deixa a sua a sua mãe amparada. Deixa a sua mãe debaixo de uma palavra de vitória. Deixa a sua mãe protegida pelo apóstolo que ia ser mais longevo, o que ia viver mais. Sabe por que eu trouxe essa palavra? Porque Deus compartilhou durante essa semana que queria dar muita vitória para o povo da Gênesis. Mas vitória para o povo de Deus não se alcança de qualquer maneira, de qualquer forma. Tem um caminho de Deus a seguir. E se você quer sair daqui de posse de vitória, diga: eu recebi o que você falou comigo nessa noite. Diga assim: Pai, eu recebi o que você falou comigo nessa noite e tomo posse da minha vitória. Amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Escuta, abre o teu olho e olha para mim. Quem está de vitória canta. Quem está de vitória se alegra. Você pode ainda não ter visto a sua vitória, mas eu te digo, Deus compartilhou comigo que quer derramar muita vitória, muitas vitórias no meio desse povo. Deus compartilhou com o meu coração que é um ano de muitas vitórias para essa igreja. E você vai cantar as tuas vitórias mesmo sem você estar vendo elas. Se levante, portanto, nessa noite, eu vou pedir o ministério de louvor para cantar uma música. Cante a tua vitória enquanto você estiver entoando esse louvor. Fica em espírito de oração, dizendo: Senhor, esse louvor é profético. Eu estou cantando esse louvor para celebrar a minha vitória. Para celebrar a vitória que você preparou para mim, que você construiu para mim e que você quer derramar sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre os meus negócios, sobre tudo que diz respeito a mim. Canta, canta, para que Deus possa se alegrar com você nessa noite. E para que Deus possa derramar sobre a sua vida a vitória que Ele tem planejada para você.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.